onde estamos recebendo nesta manhã com muita alegria aqui em nossos estúdios a psicóloga Neiva Pacheco e também o Ayrton. Vamos falar do segundo passo de Alcoólicos Anônimos, que diz o seguinte: viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Neiva, que alegria, primeira vez 2023 que se encontramos aí, tudo bem contigo? Bom dia.
De 24, sim.
É, desde 2023 que não devia.
Ah, é mesmo, é, desde, né? 2023 a gente não se via,
e
né?
Nós estamos em 2024, né? Desde 2023 que eu não vi a senhora.
Tá bom, então, convidado.
Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Feliz aniversário para você.
Obrigado.
Bom dia, Ayrton. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. E estamos aqui para falar sobre alcoolismo, mais uma vez, né? Tentando levar aos ouvintes uma mensagem do quanto que o álcool é prejudicial em todas as situações. E levando um conhecimento, o qual nós temos disponível dentro dos grupos de alcoólicos, porque alcoólicos tem uma bibliografia muito fantástica. Ele tem muitos livros escritos especificamente para alcoólicos, e isso dá um reforço muito grande para o indivíduo permanecer sóbrio.
Antes de nós falar um segundo, eu só quero pegar um bom dia do Ayrton, porque o Ayrton também é o novo coordenador do grupo de Alcoólicos Anônimos em Vacaria. Ayrton, parabéns, bom dia.
Bom dia, Vladimir, parabéns pelo seu aniversário, bom dia. Obrigado. Neiva, ouvintes da Fátima. É, eu sou o novo coordenador agora que estou trabalhando dentro de Alcoólicos Anônimos.
Parabéns.
Até mês de maio eu sou coordenador, depois a gente faz uma nova eleição e troca os membros para a nova coordenadoria.
Exatamente. Bom, Neiva, o que dizer então do segundo passo dos Alcoólicos Anônimos? Viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade.
Você, quando a gente lê este passo, a gente normalmente pensa assim: nossa, eu preciso ser um sujeito muito crente para conseguir fazer esse segundo passo? Não. O que Alcoólicos descobriu, os criadores de Alcoólicos Anônimos descobriram, é que a parte humana, o médico, o vizinho, o primo, nenhum deles teve uma ação que pudesse ajudar a evitar este indivíduo a beber. Então, eles descobriram que quando você solicita um poder superior a um ser maior, solicita essa ajuda, você consegue, porque simplesmente os conselhos humanos não vão ser suficientes. Então, este é o segundo passo, é quando você se entrega plenamente a uma espiritualidade, a uma crença, para que você consiga, então, permanecer sóbrio. Essa é a intenção do segundo passo.
E como buscar este ser superior, hein, Neiva?
Esse ser superior se encontra em todos os detalhes, porque quando você está sóbrio, você consegue olhar para uma planta e perceber a ação de uma energia especial. Quando você percebe um ser humano que conseguiu criar, eu, por exemplo, olho para os seres humanos e acho eles imensamente criativos. Pena que não é só para o bem. E aí, então, você nota assim, a existência desse poder superior. Quando você se encontra com uma pessoa e essa pessoa tem boas palavras, isso quer dizer que essa pessoa está inspirada. Entendeu? Não acredito que ela consiga fazer tudo isso simplesmente porque ela tem sabe alguma coisa muito terrena. Não é só seu cérebro. Essa pessoa é uma inspiração para aquele outro indivíduo naquele momento. Então, você encontra esse poder superior em todos, nos colegas do próprio grupo de AA, os quais já conseguiram fazer o primeiro passo, que é muitíssimo importante, que é admitir que você é impotente perante qualquer tipo de bebida, ou seja, você não pode nem se colocar em risco, para isso você precisa desse poder superior, ou seja, as pessoas dizem assim, não, mas é só um golinho, não vai acontecer nada, vai acontecer sim, então você precisa dessa força superior para você conseguir dizer não a essa bebida. As pessoas que não têm problema com álcool, elas não conseguem entender a gravidade desta doença. Então, você está sozinho dentro de uma família e pode contar com os membros de alcoólicos. Por isso que é importante você ir em alcoólicos, porque lá você vai encontrar os teus iguais que também pararam com o álcool e aí estão ali tentando todos os dias fazer as suas 24 horas.
Bom, nesse aspecto, Ayrton, o senhor que está aí há mais de 25 anos participando do grupo de Alcoólicos Anônimos, a espiritualidade, aquilo que a doutora Neiva falou, o quanto fez a diferença em você, o quanto ela foi importante e está sendo para você continuar seguindo esses passos, por gentileza, Ayrton?
Vladimir, veja bem, a espiritualidade é uma coisa fundamental na minha vida hoje, porque no momento que eu admiti que tinha um problema com álcool, eu tinha que me apegar a alguma coisa. E no início não é fácil, porque o Deus que eu tinha quando era alcoólico era só bebida de álcool. Aí eu tinha que acreditar, tinha que buscar algum lugar que fosse melhor para mim e não ficasse fazendo o que eu estava fazendo. Então, aí vem a espiritualidade. Eu entrei lá, acreditei que poderia voltar, acreditar e ter um Deus na minha vida, e foi a maneira mais especial que eu encontrei e faz a diferença hoje, porque hoje consigo, graças a Deus, caminhar de cabeça erguida, fazendo a minha recuperação. E eu digo sempre para os companheiros, para as companheiras, para quem vive o dia a dia, não pense que você parar de beber se torna tudo às mil maravilhas. Não, vai ter dias muito ruins na tua vida, vai ter dificuldades, mas o mais importante é que hoje, se você resolve tudo isso sóbrio e com a presença de um Deus, porque eu fiz o que era necessário fazer, seja feita a vontade de Deus e não a minha, porque a minha sempre foi feita errado.
Sempre foi feita errado.
Nós podemos notar assim que, vamos imaginar, nós podemos ter uma noção desse Deus. Lembra quando nós éramos crianças, que quando a gente tinha uma dificuldade ou qualquer coisa, a gente corria para o pai e para a mãe? Então vamos pensar nesse Deus que quando nós estamos ali tropeçando, inseguros, não sei o quê, nós nos conectamos com ele na busca deste apoio, das respostas, da coragem e assim por diante.
Bom, eu imagino aqui, ó, para mim, né? Se você tendo essa espiritualidade, você buscando a Deus todos os dias, você se aproximando dele, fazendo o bem, já a gente sabe que não é fácil, é difícil. Imagine sem essa espiritualidade, estando distante de Deus, hein, Neiva?
É um tanto difícil, é muito mais difícil. Por isso, todos os 12 passos solicitam muito a espiritualidade. E quando a gente trabalha com fazenda terapêutica, uma das grandes dificuldades na fazenda terapêutica é fazer com que o indivíduo largue o Deus das drogas e do álcool e se concentre no Deus verdadeiro, porque para ele tudo era droga. Porque o indivíduo alcoólico ou usuário de qualquer um tipo de droga, quem manda na vida dele é aquilo que ele depende. Por exemplo, se o sujeito estiver bêbado ou estiver usado, não adianta você tentar conversar com ele naquela hora. Você está falando com a droga. Você não está falando com a pessoa. O ser humano em si, ele é muito bom. Ele apenas adoeceu. Apenas, não. Ele está com uma doença muito grave, que é o alcoolismo ou a dependência química. Então, nessa hora, eles têm muita dificuldade de se encontrar com esse Deus, porque eles têm que largar em esse mundo. E aí esse mundo está cheio de ofertas. Você veja, a Ambev vendeu 15 bilhões de litros de cerveja em 2022. Ainda não saiu o resultado 2023. Mas sempre se pensa que uma empresa quer aumentar suas vendas. Então você faz a conta daqueles que não bebem, Nós vamos pensar nas crianças até 10 anos, porque o resto o povo está dando bebida, que é um absurdo, mas daí está tudo certo. E vamos pensar naquelas pessoas que estão adoecidas, idosas, adoecidas, idoso, adoecido, que não bebe. Então sobra uma margem de pessoas consumindo esse monte de cerveja. Você já pensou o movimento de dinheiro e de tudo isso? Porque a empresa só quer dinheiro. Azar é teu se você estiver bebendo.
Bom, Ayrton, nessa questão ainda do segundo passo, essa espiritualidade também depende de você, mas também do grupo, não é isso?
Com certeza, Vladimir. O que a gente mais reforça dentro do grupo é para que as pessoas que cheguem lá, elas caminhem de acordo com o que a gente coloca para eles. Ninguém entrou em Alcoólicos Anônimos sabendo os 12 passos, então a gente procura acolher esse companheiro ou companheira que chega lá e procura explicar para eles da maneira mais correta. E agora a gente está trabalhando, Vladimir, nessa nova coordenadoria, que cada um que chegar lá, na terceira reunião de cada mês, fale o que o passo está representando na vida dele. É muito importante essa caminhada, mas que a pessoa entenda e saiba por que que ele está sóbrio, por que que ele está lutando. Porque eu tenho certeza absoluta que todos nós que conseguimos a recuperação, nós não fizemos um benefício próprio só para nós, mas sim para nossos familiares e as pessoas que mais nos amavam.
E não tem nada melhor, né, Neiva, que falar no grupo, e exatamente como você colocasse anteriormente, que não adianta ficar falando, justificando, reclamando, xingando, enquanto ele está alcoolizado, porque não vai resolver nada, e até mesmo porque ele não admite que está alcoolizado. E é no grupo que se faz a diferença, né?
Sim, no grupo você percebe que o grupo você está conversando com as pessoas que também sofrem do problema com o alcoolismo, e que se eles já estão lá há mais tempo, você nota que o programa está funcionando, porque senão eles não estariam lá. Sim. Há 20 anos, há 30 anos, há 16 anos, há 10 anos, outro tem um mês, outro tem dois meses, mas já fez uma caminhada. Já foram muitas 24 horas, se, mesmo que tenha sido apenas um mês. E lembrar-se que você vai fazer novos amigos. E esses novos amigos, de preferência que eles estejam frequentando o grupo. Porque daí eles vão estar nas mesmas regras. Porque se você conservar as velhas amizades, eles não vão conseguir entender. Porque as velhas amizades era o domingo bebendo cerveja, era um aperitivo antes do almoço, era um pós-almoço que não sei como é que chama. E assim por diante. Então, você nota que essas pessoas, essas regras do grupo funcionaram para eles. Então, vai funcionar para você também. E você sempre é bem-vindo dentro de um grupo.
Bom, Ayrton, você falou anteriormente a questão do grupo aí. Ele chama atenção aqui em Vacaria, que você diz que cada vez mais mulheres estão também buscando os Alcoólicos Anônimos.
É verdade, Vladimir. Infelizmente, é só você andar pela cidade, ter oportunidade de ir em jantar dançantes e festas aí, que você vê o alto número de mulheres consumindo bebida alcoólica. Então, para nós, é uma coisa assim que o grupo não funciona só para homens, funciona para mulheres também. Basta ter a vontade e o desejo de parar com o alcoolismo e nos procurar. E vai ser bem recebido. Como a Neiva falou, não adianta você ter 30 anos, 20 anos, 25 anos. Nós damos o valor para a pessoa que chega lá a partir de hoje e quer se recuperar. Ele tem o mesmo valor que eu tenho de 25 anos de grupo. Por quê? Porque nós sabemos que quando ele chega lá procurando ajuda, não é só ele que vai ser o beneficiado com isso, mas sim toda a família.
Exatamente, toda a família. Grupo de Alcoólicos Anônimos presente aqui nesta manhã, no temática da tua Rádio Fátima, para falar sobre o segundo passo. Viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Mas além desta espiritualidade, desse poder superior, temos que fazer a nossa parte, dar exemplo. E começa dentro de casa, Neiva.
Já começa dentro de casa o exemplo da existência do poder superior. E eu tenho notado que as pessoas não têm ensinado o seu credo religioso aos seus filhos. Eles dizem, não, quando ele crescer, ele vai escolher o que ele quiser. Não, ele não vai poder escolher se ele não tiver um conhecimento prévio da existência.
Independente da fé, da religião.
Independente da fé, independente da religião que você siga, você precisa dar esse exemplo para o filho. E também, agora entramos a outra parte que é bem grave, que eu considero gravíssima demais. É o fato de que os filhos têm o exemplo da bebeção dentro de casa. Os pais compram fardos de bebida, tá? Levam para casa. Dentro da geladeira, que deveria ter iogurte, leite, suco, água, tem lá latas e latas, ou litros e litros de cervejas. Sim. Ou sei lá, da sua bebida preferida, do seu... Como é que faz? Como é o nome daquele negócio que faz caipira? Cachaça e o que mais?
Limão?
Não. Vodka. Vodka, né? Aí tem lá dentro da geladeira todas essas coisas. E isto é mau exemplo. Fora o fato de que fora da geladeira também existam outros tipos de bebidas. As crianças são curiosas. Elas ficam em momentos sozinhas dentro de casa e elas vão provar. E vão provar muito cedo. E isto não é bom. E isto se pede que nem prove. Aliás, tem até um histórico que a Demar de Castro contou, né, do episódio histórico que ocorreu com Napoleão. Tá? Onde uma senhora perguntou se uma mulher grávida poderia beber álcool. Napoleão respondeu que não. E aí ela insistiu. Por quê? E ele disse, porque deve cuidar cedo da educação de seu filho. E ela perguntou de novo, e com que idade devemos então começar a educação de um filho? Ele respondeu, 25 anos antes de nascer.
25 anos antes de nascer?
Sim, é porque a educação é tua, né?
Exato.
Então, você repare. E aí, e a mulher ficou perturbada com isso e perguntou novamente. O senhor não me respondeu com que idade um cara deve começar a beber? Ele respondeu com 50 anos.
50 anos?
É. Então, você repare que Napoleão considera-se que foi um indivíduo muito sábio, né? Pelo menos ele era inteligente naquilo que ele pretendia fazer. Então, você repare que não é recomendável a bebida, porque a bebida altera o seu pensamento, altera a sua capacidade de uma série de coisas, altera o seu organismo. Então, se pede que não se faça isso. E muito menos na frente dos filhos, né? É uma fiasqueira isso tudo. Fora o fato de que alguns ainda alteram seu comportamento na frente dos filhos. Os filhos ficam assistindo seus pais beber e eles acham que para ficar grande, porque eles têm uma admiração pelos pais, para ficar grande e interessante como o pai e a mãe tem que beber. E o pai está lá o tempo todo bebendo e botando dinheiro fora na bebida e dando mau exemplo.
Ayrton, que idade o senhor começou a beber?
Nem lembro, Vladimir, nem lembro, na verdade, não, porque assim a gente...
Na juventude ainda?
É, na juventude ainda você vai experimentar o primeiro golezinho, né? E aí a Neiva falou uma coisa certa, meu pai era uma pessoa que gostava muito de bebida, né? E eu fui inventar de experimentar, e eles gostavam, davam risada, porque daí você se retorcia tudo, porque o álcool, você não estava acostumado, né? E eu experimentei o primeiro golezinho ali na juventude.
E ele pergunta isso porque isso, em termos de família, o que representou esse período em que o senhor estava dependente do álcool, em termos até de relacionamento, ambiente, como é que era, Ayrton?
Olha, Vladimir, você tocou num assunto muito importante, que tu veja bem, na época que você está dependente do alcoolismo, a vida não é fácil para ninguém. E aconteceu muitas coisas aí que não é bom nem lembrar. Para te falar bem a verdade, não é bom lembrar. E você veja muito bem como a Neiva colocou, que a bebida começa dentro de casa e você veja a importância que tem a família. Porque quando eu bebia, a família sofria pelo meu alcoolismo. E hoje, o quanto a família é importante para a minha sobriedade, que hoje não existe mais aquela bebida de álcool dentro de casa, e muito menos as pessoas que vivem lá onde eu moro, consomem bebidas alcoólicas exatamente para não tentar provocar você, te dando aquela vontade de voltar a beber. Porque queira ou não queira, Vladimir, a gente tem que ter um cuidado muito grande todos os dias na vida. Porque onde quer que você vá, existe a bebida de álcool. Você vai no supermercado, você pode ver as melhores prateleiras, mais bonitas, são enfeitadas com todos os tipos de bebida, né? E você tem que evitar isso. Matar um leão por dia. Mas o importante é que você continue fazendo isso, não pensando no passado, que o passado não volta mais. O importante é você olhar para o futuro, mantendo a tua sobriedade.
Até toquei nessa questão da família, Ayrtinei, vai, porque eu nunca esqueci o que o senhor falou aqui, nesse microfone, que o senhor disse que nos primeiros 2 anos que o senhor frequentava a AA em Vacaria, a sua mãe ia junto nas reuniões, Ayrton.
É pura verdade, Latimir. A minha mãe acompanhou nos 2 primeiros anos e eu... Que na verdade é assim, ó. Quando eu fui para Alcoólicos Anônimos, a minha intenção não era de ficar lá. A minha intenção era só de despistar, ficar um pouquinho e sair. Mas aí eu olhei para minha mãe e vi que ela também estava preocupada com a minha saúde, pelos meus erros, e me acompanhou. E aí eu fiquei em Alcoólicos Anônimos. Não me arrependo disso, agradeço a minha mãe até hoje, né? Por ter me acompanhado, ter me apoiado e não me deu as costas. E eu, o apoio que eu tenho de toda a família, né, é muito importante hoje para a minha recuperação.
Neiva.
Cheguei a me distrair da família, um pouquinho.
Ali, da mãe, esse exemplo da mãe do Ayrton. A mãe. Durante 2 anos acompanhava o filho até... Imagine para uma mãe, né? A buscar, né, o bem-estar do filho, a saúde do filho, estar junto com o filho. Durante 2 anos, né, frequentou também o AA ao lado do filho, Neiva.
Sim, eu vejo esposas que acompanham os seus alcoólicos em todos os anos e estão acompanhando lá dentro essa recuperação do marido e não desistiram, estão ali aí, firmes e fortes, em momento algum desistiu e às vezes ainda fazendo o meio campo para que os próprios filhos que têm lá as suas dificuldades, porque o pai bebia, para tentar fazer com que os filhos entendam que o pai entrou em recuperação agora e que as coisas vão ficar melhores e etc. Tal. Tem esposas que eu admiro demais por fazerem tudo isso. Não desistiram. Não sei se por falta de coragem ou o quê, mas eu ainda assim admiro. Acho que umas é por falta
de coragem. Isso é um verdadeiro amor também, né? É na dificuldade, né?
É, não sei. Vamos deixar esse amor de lado ali. Porque
eu acredito que se não tivesse amor verdadeiro, eu já tinha abandonado na primeira. Aí.
Pode ser que sim, né? Eu também. Eu abandonaria, né? Eu abandonaria, porque ficar lidando com a cachaça não dá certo, né? E é uma coisa muito difícil.
Exatamente. E o ambiente familiar, né?
Então pedir aos pais, por favor, evitem bebida dentro de casa. Evitem essa compração de bebida. Evite que seus filhos, desde pequenininho, vejam isso. Evitem, no aniversário das crianças, comprar aquela cervejada para o compadre, para a comadre. Pelo amor de Deus, não. As crianças estão vendo, é o aniversário delas, vai aparecer nas fotografias depois. Isso vai ficar como história. Pense, deveria só ter lá suco, água e as coisas para as crianças. É só aquele momento de aniversário. Dá para os pais e os compadres e as comadres ficarem sem bebida.
Até porque a gente faz esse alerta e nunca demais falar que, infelizmente, o álcool é a porta de entrada para outras coisas mais graves, né, Neves?
Infelizmente, sim. Hoje nós temos tido, está muito grave o consumo de drogas. É só perguntar para a polícia para saber o que eles têm se incomodado, porque eles não precisavam ter todo esse serviço, não precisaria tudo isso, porque tudo é embalado pela droga e pelo álcool, aí brigam, se faqueiam, o que é que tão? Tinha um bêbado, ou tinha um usado, ou tinha não sei o que, criam-se os traumas na frente da família, é uma roubação, aí ficam roubando para quê? Para vender, aí o cara lá é o receptador da porcaria, do negócio, está ajudando a manter esse ciclo de droga e de álcool. Meu Deus do céu, nós poderíamos ter uma consciência de que somos humanos e que podemos viver muito bem sem precisar de porcarias para dizer que você tem motivo para viver.
Estamos falando com o Ayrton, novo coordenador do Grupo de Alcoólicos Anônimos aqui de Vacaria, e também com a psicóloga Neiva Pacheco sobre o segundo passo de Alcoólicos Anônimos. Viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. E o tio Bastião está em contato conosco aqui, tem um depoimento interessante que Neiva Ayrton na questão espiritualidade. Vamos ouvir o tio Bastião aqui. Bom dia, tio Bastião. É só fazer a volta aqui, por gentileza. Agora sim, agora no ar aí.
Bom dia, meu amigo Vladimir.
Bom dia.
Primeiramente, meus parabéns, né? Tá muito bonito o programa, tá em boas mãos. Hoje não pude comparecer, né? Só dizer, né, que falando em espiritualidade, para mim, eu acredito que sem uma espiritualidade não é uma recuperação completa. Dificilmente a gente consiga, né? Um abraço. Tudo de bom para vocês aí.
Valeu, tio Bastião. Neiva, sem espiritualidade não há recuperação, que diz o seu Bastião aqui.
Sim, com certeza. Você pode reparar que as pessoas se acalmam. O objetivo da espiritualidade é que você, ao entrar em contato com esse poder superior, você entra numa calmaria. E aí você automaticamente vai tendo uma experiência aberta com esse ser superior, com o seu irmão em Cristo, que vai estar presente na sua reunião de alcoólicos anônimos. E então essas experiências te libertam, tá? Alguma coisa te libertou. E aí então a verdadeira humildade e essa mente aberta que vão nos conduzir a essa fé. E toda reunião de AA é uma segurança de que Deus vai nos levar à sanidade. Então, você repara.
Deus vai nos levar à sanidade.
Deus vai nos levar à sanidade. Então, nós vamos... Tanto é que quando a gente começa a reunião, toda reunião, começa com a oração da serenidade. Então, nós precisamos. A oração da serenidade, uma reflexão para o dia. Por quê? Porque nós temos que deixar o mundo lá de fora e entrarmos para aquela reunião para nos fortalecermos, para sairmos e nos defrontarmos com os próximos dias. Nós temos duas reuniões na semana. Por quê? Porque esse indivíduo precisa desse fortalecimento. Esse fortalecimento é importante para que ele consiga sobreviver nesses dias, nessas 24 horas, sabendo que ele vai estar presente dentro da sua família, como filho, como pai, como marido, como amigo, e evitando sempre a estar presente. Ele não vai poder mais ir lá no boteco da esquina jogar carta, ele não vai mais poder ficar conversando com os amigos enquanto eles tomam cerveja, porque aquele cheiro vai lhe provocar uma vontade. Pode ser que não seja no primeiro dia, no segundo, sim, mas no décimo dia, ele vai pensar assim: vou beber uma cerveja sem álcool. Aí ele já está com a representação da lata. A lata já entrou dentro da cabeça dele, né? Cerveja sem álcool. Aí o próximo passo pode ser qualquer lata, né?
Exatamente.
Então é uma coisa muito séria. Okay.
Bom, aqui é uma observação interessante aqui do nosso ouvinte aqui, ó. Bom dia, Vladimir. Concordo que o álcool destrói muitas vidas. Conheço, porém, pessoas que se criaram junto com os pais alcoólatras e que hoje não bebem são pessoas maravilhosas. Temos também, né, esses fatos de pessoas que, embora os pais sejam alcoólatras, hoje não consomem bebida alcoólica, Neiva.
Foi tão traumática a situação dele viver com aquela bebida que ele odeia aquela bebida, sabe? Isso também pode acontecer.
Tá certo. Bom, Ayrton, 9h53. Reta final, o que dizer o senhor como novo coordenador e especialmente sobre o segundo passo deste mês aí, a sua mensagem final, por gentileza, e quanto com a tua Rádio Fátima nesse novo trabalho aí, Ayrton.
Vladimir, a espiritualidade a gente não leva só para dentro de Alcoólicos Anônimos, mas sim para o dia a dia que você vive. Você vive melhor levando uma nova vida com espiritualidade, acreditando em tudo que você quiser e você sabe que você consegue. Quero deixar meu convite aqui, Vladimir, para aquelas pessoas que precisarem de Alcoólicos Anônimos. Nós estamos trabalhando nas terças e sextas-feiras, das 20 às 22 horas, no Centro Médico Municipal, né? As nossas reuniões estão lá à disposição daqueles que precisam, e eu com certeza vou estar lá para apoiar qualquer pessoa que chegar e precisar da minha ajuda.
E não precisa ser alcoólatra, pode ir lá, qualquer pessoa da comunidade está aberta lá, não precisa nem se identificar, chega lá, fica acompanhando lá, entra lá sem problema nenhum, né, Ayrton?
Com certeza, com certeza absoluta, Ladimir, porque a pessoa que resolver, porque não é só Alcoólicos Anônimos, não é só para quem usa droga, você tem um vício na vida que você não consegue mais parar, ou é de fumar, ou de tomar chimarrão que está sendo excessivo, o grupo está lá para te ouvir, para te apoiar, para te ajudar, porque quanto mais ideias novas chegar, mais fortificado vai ficar o grupo, Ladimir. Pode ter certeza disso.
Bom dia, saúde para o senhor aí.
Obrigado igualmente, Ladimir.
Neiva, seu recado final, 2 minutos aí.
Eu quero dizer que Deus não é um ato que se expressa apenas por um momento, em casa ou nos templos. É um sentimento de confiança, percebe, né? De confiança e amor fraternal, que deve ser praticado no lar, no trabalho, na sociedade. Então, esse é uma maneira que você tem de se manter em contato com esse poder superior e se sentir fortalecido para você poder estacionar a sua doença, porque você nunca se cura, né? Você simplesmente para ela. Se você beber um gole, ela novamente entra em atuação. E reforçar o convite para que as pessoas compareçam, tanto a Alcoólicos Anônimos quanto a Amor Exigente, que as portas estão abertas. Na atualidade, no Centro Médico, tá? Alcoólicos nas terças e sextas-feiras, às 20 horas. A entrada é ali pela lateral. Tá? Aí chega lá, você acha o labirinto, vai pelas vozes e chega até a sala. Tá? E o Amor Exigente é às quintas-feiras, 20 horas.
Exatamente. E qualquer coisa, só procurar o grupo lá, sem problema algum, está sempre à disposição, né,
sempre, sim, sempre se está à disposição para que as pessoas busquem saúde e paz e tranquilidade.
Exatamente.